DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, você está a ouvir a emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani e apresento os destaques que marcam esta terça-feira, 27 de fevereiro de 2018. Há uma semana do julgamento de Rafael Marques e Mariano Braz, jornalistas angolanos fazem campanha pela absolvição.
Para a absolvição, porque é um crime. Foram pelos artigos publicados com direito à fonte.
Países da África Oriental estão a pressionar a proibição de roupas de segunda mão para impulsionar a indústria têxtil. E conheça a médica moçambicana da Zambésia, que está a salvar muitas vidas de mães adolescentes. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Jornalistas angolanos criaram uma corrente de apoio para os profissionais de imprensa Rafael Marques e Mariano Braz, que vão ser julgados em Luanda no próximo dia 5 de março, por crimes de injúria e ultraje a órgão de soberania. Em causa está uma queixa de 2017 apresentada pelo então Procurador-Geral da República, João Maria de Souza. Na origem deste processo está uma notícia de novembro de 2016, colocada no portal de investigação jornalística Macangola, do jornalista Rafael Marques, com o título Procurador-Geral da República envolvido em corrupção, que denunciava um negócio alegadamente ilícito realizado por João Maria de Souza, que cessou funções de Procurador-Geral da República no final de 2017. Buralha Ndomba.
A mesma matéria tinha sido retomada pelo jornal O Crime, dirigido pelo Mariano Braz, jornalista que é também coarguido do mesmo processo. Entretanto, alguns profissionais de vários órgãos de comunicação consideram o julgamento como sendo uma perseguição contra a imprensa, no momento em que a palavra-chave do governo do João Lourenço é o combate à corrupção. O descontentamento motivou a criação de uma corrente de apoio para com Rafael Marques e Mariano Braz. Como explicou a DW África em Luanda, o jornalista Eduardo Gito, um dos mentores do projeto que exige a absolvição imediata dos redatores.
O Rafael Marques, na sua acusação, ele apresenta provas. Estamos numa altura, num novo governo, em que a atividade jornalística deve ser respeitada, porque nós não somos funcionários de políticos.
A campanha que exige a absolvição dos dois arguídos já está a circular na internet e tem como tema denunciar criminosos não é crime. Eduardo Gito questiona o silêncio da justiça angolana quanto às denúncias que o site Macangola faz com frequência.
Perseguir o jornalista desta forma é lutar contra a liberdade de imprensa e de expressão no país. Ele já submeteu vários processos na PGR. Alguém um dia já se perguntou: a PGR um dia já respondeu essas acusações que o Rafael Marques tem feito contra os dirigentes.
O jornalista Kinjila Rebo, que também se solidariza com a situação de seus colegas, condena aquela ação judicial.
Nós, infelizmente, de todas as mudanças que estamos a registrar no país, nota-se claramente que quanto à liberdade de expressão e de imprensa, ainda estamos muito longe de experimentar mudanças. E esse julgamento é uma prova disto.
Kinjila Ebo entende que este processo é uma das formas de intimidar outros profissionais de comunicação social em Angola.
Quando se julga um jornalista, automaticamente reprime-se outros, porque os outros jornalistas já terão receio de abordar certos assuntos, temendo que também serão levados a julgamento. E eu acho que o que as autoridades devem fazer, e se quer mesmo um país para frente, é descriminalizar a imprensa.
Francisco Paulo, um outro profissional que aderiu à campanha Absolvição Já para Rafael Marques e Mariano Braz, lembra o caso de outros jornalistas do site Correio Angolense, Graça Campos e Severino Carlos, acusados por crime de injúria contra o ex-ministro da Justiça, Rui Mangueira. O referido crime resulta de um artigo escrito em setembro de 2017, segundo o repórter.
O grande problema que se passa é que, por exemplo, os direitos angolanos querem que, por exemplo, os jornalistas sejam com a ressonância a deles, ou seja, publiquemos aquilo que seja a favor deles, o que não é normal, porque...
Francisco Paulo e Kinjila Ebo alegam que seus colegas não cometeram nenhum crime e esperam a absolvição como desfecho do caso.
O que espera a absolvição? Porque aí não há crime. Foram apenas artigos publicados com direito à fonte. E há dados, por exemplo, no caso do ex-procurador da República, há dados. No caso da matéria publicada por semana, há dados.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E queremos saber sua opinião sobre este tema. O que acha do apoio que o grupo de jornalistas está a realizar com a campanha de protesto Absolvição Já contra o julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mauriano Brás? Essa foi a pergunta que colocamos esta manhã no Facebook e estivemos a acompanhar algumas respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações, Maria João Pinto.
É verdade, e começo por Analdino Alisso do Uambo, que escreve: a união faz a força, aqui em Angola tudo vai mal, muito mal, e o ouvinte diz que os professores também precisam dessa união. Avestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, pensa que a iniciativa é boa porque mostra claramente a união dos jornalistas angolanos. O Ministério Público deve absolver os dois jornalistas. E Filipe Magalhães diz que Rafael Marques é um dos poucos angolanos entre os milhares que existem que luta contra a corrupção em Angola. Força!
Essas foram algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã. Logo mais, voltamos ao nosso espaço do ouvinte. Continue conosco e saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora vamos às notícias. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, classificou nesta segunda-feira como preocupante o nível da dívida pública do país. Em particular, o crescente recurso do Estado aos bilhetes de tesouro para se financiar. Claramente, a dívida pública interna está a aumentar e, quando isso acontece, levantam-se questões de sustentabilidade, afirmou Rogério Zandamela falando em conferência de imprensa no final da reunião do Comitê de Política Monetária. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, nomeou Aldemiro Vaz da Conceição, antigo porta-voz da presidência de José Eduardo dos Santos, para um cargo de direção na Casa de Segurança do presidente da República. De acordo com o despacho presidencial de 23 de fevereiro, a que a Lusa teve acesso ontem, Aldemiro Justino Aguiar Vaz da Conceição foi nomeado por João Lourenço para o cargo de diretor do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Casa de Segurança. O também ex-diretor do Gabinete de Quadros da Casa Civil do presidente da República, na presidência de José Eduardo dos Santos, tinha sido eleito deputado à Assembleia Nacional pelo MPLA. A Justiça da Guiné Equatorial ordenou nesta segunda-feira a dissolução do principal partido da oposição, Cidadãos para a Inovação, e condenou a 44 anos de prisão 34 dos seus militantes, assegurou ontem a agência de notícias EFE o advogado da defesa, Fabian Nyunse. Nyunse confirmou que muitos dos acusados, num total de 146, foram absolvidos e disse que será apresentado um recurso pelas acusações que incluem sedição, apesar de se ter mostrado pessimista. Não temos esperança, estamos perante uma ditadura. O recurso não vai avançar. E o novo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou ontem alterações no governo que vão levar à substituição do ministro das Finanças e à nomeação de um ex-ministro que ficará com a tutela de empresas públicas. Ramaphosa, que foi eleito este mês depois de Jacob Zuma ter renunciado ao cargo após várias suspeitas de corrupção, nomeou dois respeitados ex-ministros das Finanças.
DW, a sua voz da Alemanha.
Os países da África Oriental estão a pressionar a proibição de roupas de segunda mão. Uganda, Tanzânia e Ruanda já pretendem proibir todas as importações de vestuário de segunda mão para fortalecerem sua indústria têxtil. Em 2015, países membros da comunidade da África Oriental anunciaram que, a partir de 2019, roupas de segunda mão e sapatos seriam banidos de seus mercados. Naquela ocasião, os Estados Unidos alegaram que a proibição violaria a África no âmbito da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, a AGOA, que visa expandir o comércio e o investimento nesse continente. Rogers Mukwaya é membro da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. A maioria dos países da África Oriental pouco se beneficia da AGOA, com exceção do Quênia. Portanto, qualquer proibição dos Estados Unidos não deverá ter grande efeito sobre as exportações da África Oriental.
Any ban from the US will not have a big effect on the exports from Eastern. na África.
Num encontro realizado na última sexta-feira na capital de Uganda, Kampala, líderes dos países da comunidade da África Oriental concordaram num compromisso em resposta à pressão de Washington que as importações de segunda mão não serão proibidas diretamente, mas os impostos sobre importação ainda precisam ser pagos. No comunicado de encerramento da reunião, os membros da comunidade informaram que querem investir mais dinheiro em sua indústria têxtil, mas com medidas que não comprometam os benefícios da adesão à AGOA. À medida que roupas de segunda mão desaparecem do mercado, a demanda por roupas novas aumenta. Mas isso também significa mais importações da China, que já estão inundando o mercado, diz o membro da Comissão Econômica das Nações Unidas, Mukwaya.
No curto prazo, o déficit de roupas no mercado será coberto por novas roupas da Ásia. No entanto, a longo prazo, à medida em que desenvolvermos a indústria local, acreditamos que podemos assumir parte desse mercado. Mas é importante expandir a indústria têxtil.
Entretanto, se os países da África Oriental realmente quiserem impulsionar a sua indústria têxtil, ainda há muito trabalho a ser feito. Ruanda previu que cerca de 25 mil novos empregos poderiam ser criados até 2019 se as importações de roupas de segunda mão fossem banidas. Mas até agora existem apenas 11 empresas listadas no país que produzem têxteis, juntamente com outras 7 que fabricam sapatos. Linda Calabresi é membro do Instituto para Desenvolvimento com sede em Londres, Overseas Development Institute. A capacidade de produção no momento é bastante limitada, portanto, para que esse espaço seja preenchido, é necessário que haja um grande apoio ao setor, muitas medidas complementares. Enquanto isso, para os assalariados de baixa renda da Tanzânia, Ruanda e Uganda, a notícia de que países da comunidade da África Oriental não proibiriam completamente as importações de roupas de segunda mão veio como um alívio, pelo menos por enquanto. Michael Ugain, do Kigali, Ruanda, por exemplo, vende roupas usadas no mercado. Diz, entretanto, que desde que o governo aumentou os impostos de 20 centavos de dólares por quilograma para 2,5 dólares, o seu negócio diário está cada vez mais difícil. As vendas caíram muito, agora as roupas usadas são muito caras, custando 2 ou 3 vezes mais do que antes. Se tivéssemos a roupa como antes, seria bom para os comerciantes e os moradores.
DW, terça-feira.
Chama-se Ana Mack, tem 33 anos e é a única cirurgiã no Hospital Distrital de Maganja da Costa, na província moçambicana da Zambésia. A médica mostra-se preocupada com os casamentos prematuros. Em média, por semana, 7 adolescentes são submetidas a partos de cesariana para evitar que no futuro contraiam doenças no útero, as chamadas fístulas obstétricas. O correspondente Marcelino Mueia foi conhecer o trabalho dessa cirurgiã.
Há 3 anos que Ana Mack, de 33 anos, trabalha sozinha como médica cirurgiã no Hospital do Maior Distrito da Maganha da Costa. Diz que todos os dias muitas adolescentes grávidas procuram serviços de partos hospitalares. Realizar cesarianas ao invés de partos normais é o principal desafio.
Temos muitas parturientes a precisarem de cuidados cirúrgicos, começando pela cesariana. Por causa do trabalho de parto obstruído, não estamos a fazer as cesarianas, que é para não corrermos o risco de perdermos a mulher por causa de rotura uterina. Também contribuímos para não ocorrência das fístulas obstétricas. Fazendo as cesarianas, estamos a garantir primeiro a vida também da mulher e também, como não deixando de parte, a vida do recém-nascido, que vai nascer com qualidade.
O número de mães adolescentes que fazem cesarianas está a crescer na Zambésia, segundo Ana Mack.
Estimamos que seja um parto por dia, só de adolescente, e por semana 7 cesarianas estamos a fazer. Não só adolescente, temos também o caso de mulheres muito adultas que já nasceram muitas vezes e já o útero já não está preparado, porque já teve o seu percurso de parto e ultrapassou. Nós sabemos que em Moçambique estamos previsto para parto, já tem o seu sexto parto. A partir do sexto parto já também inclui-se no alto risco obstétrico por multiparidade.
Os partos por cesariana podem ser uma alternativa aos partos tradicionais, mas também têm desvantagens, afirma uma cidadã residente na Zambésia que prefere manter o anonimato.
Serve como alternativa. Que se começa com o parto a cesariana, por exemplo, é pela primeira vez, já aí tem que já se determinar. Segundo filho, o terceiro filho já parou.
Na semana passada, Ana Mec recebeu um certificado de reconhecimento pelo seu trabalho com as parturientes, uma distinção que a incentiva a fazer ainda mais para melhorar a saúde das mulheres.
Mesmo que eu esteja na especialidade de cirurgia sozinha, qualquer momento que aparecer uma paciente precise desses cuidados, estou disponível para fazer o meu possível, aquilo que eu aprendi, para garantir a boa saúde da mulher.
A cirurgiã faz ainda um apelo a outros profissionais de saúde.
Para todos os outros colegas, que eu encorajo e com dedicação, com coragem e vontade, nós podemos melhorar a saúde da Zambésia e podemos cuidar dos doentes com mais qualidade e humanização.
O diretor provincial da saúde da Zambésia, Ideiática, assim, promete que vai contratar mais um cirurgião para ajudar a ANAMEC no Hospital da Maganha da Costa e mais médicos para novos blocos operatórios da província.
Vamos aumentar recursos humanos da área cirúrgica e da área anestésica para garantir que os hospitais que têm bloco operatório possam operar de forma adequada e aumentar o número de cirurgias. Nós operamos no ano passado mais de 8 mil casos e temos uma lista de espera de mais ou menos 2 mil.
A partir de Climane para a DW, Marcelino Moia.
E voltamos agora às notícias. Um porta-voz das Nações Unidas disse nesta segunda-feira que 46 policiais enviados do Gana foram confinados aos quartéis em Juba no sábado, depois que uma sondagem preliminar mostrou que eles estavam envolvidos em atividades sexuais com mulheres que viviam numa área de atuação da ONU, responsável pela proteção de civis no Sudão do Sul. Informações indicam que alguns membros da unidade policial alegadamente se envolvem em relações sexuais, disse o porta-voz da ONU. Stéphane Dujarric acrescentou que a missão de paz da ONU no Sudão do Sul tem uma tolerância zero, sem desculpas e nenhuma segunda chance de abordagem para exploração e abuso sexual. Ruanda. A Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, confirmou ontem que das 11 pessoas mortas durante um protesto num campo de refugiados na última quinta-feira, 5 eram refugiados congoleses. Na ocasião da tragédia, mais de 20 pessoas ficaram feridas, incluindo membros da força policial e do pessoal do ACNUR. A funcionária de relações externas da organização, Daniela Ionita, disse ainda que as mortes ocorreram no campo de refugiados de Kiziba e na cidade vizinha de Kibui. A ONU está exortando as autoridades ruandesas a investigar o caso. Na Alemanha, a União Democrata Cristã de Angela Merkel, reunida em Congresso, mostrou nesta segunda-feira a coesão pedida pela chanceler na abertura dos trabalhos, aprovando o acordo de coligação com os sociais-demócratas e elegendo a nova secretária-geral sem votos contra. Annegret Kramp-Karrenbauer, conhecida na Alemanha como Mini Merkel, foi designada há uma semana pela chanceler e eleita ontem, sem votos contra, e fortemente aplaudida pelos cerca de 1.000 delegados reunidos em congresso em Berlim. Washington apelou nesta segunda-feira a Moscou, aliada do regime sírio, que faça parar a ofensiva contra Ghuta Oriental, respeitando o cessar-fogo decidido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovado por unanimidade. O regime sírio e os seus apoiantes russos e iranianos continuam a atacar Ghuta Oriental, um subúrbio muito populoso de Damasco, apesar do cessar-fogo exigido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, alertou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, numa série de mensagens publicada na rede Twitter.
DW. Espaço do Ouvinte.
E eu recordo agora a pergunta do dia colocada no início desta emissão. O que acha do apoio do grupo de jornalistas que está a realizar a campanha de protesto Absolvição Já contra o julgamento dos jornalistas Rafael Marques e o diretor do jornal O Crime? Em seu país, a imprensa é livre. Mais respostas nos chegaram pelo Facebook, Maria João?
Muitas respostas. Saliu Senha Candé escreve: acho que é uma boa iniciativa, mostra que os arguídos não estão sozinhos, tem a solidariedade dos colegas de profissão, é lamentável a situação de liberdade de imprensa em Angola, o novo regime de João Lourenço deve mudar essa situação, só assim é que Angola pode desenvolver-se rapidamente. António Wilton considera que em Angola ainda há muito a fazer, mas o futuro promete um bom lugar. Fernando Duarte, em Moçambique, dizem que há liberdade de imprensa, mas na verdade a informação ainda é muito escassa. O essencial permanece na gaveta da Procuradoria-Geral da República, diz este ouvinte. E Carlos Vitorino Abudala escreve: caros leitores, em Moçambique ainda temos de aceitar que há barreiras. Foram algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã, Tainá.
Obrigada, Maria João. Essas foram, então, as mensagens que nos chegaram. Agradecemos aos ouvintes pela participação. Já sabem, podem consultar mais informações em nossa website www.dw.com/português. Voltamos logo mais com a nossa emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.